Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Nerds, cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada, episódio de fim do ano. Você que achou que não teria episódio na semana do Réveillon, achou errado. Meu nome é Renan Fileto e eu gostaria mais do episódio 8 se não tivesse visto 10 vezes os episódios 5 e 6. Para esse debate maravilhoso estão comigo, Matheus Santana.
Me tornei o maior fã do Kylo Ren.
Bruno Ferraz.
E o episódio 8 trouxe a coragem que Star Wars merece tanto.
E hoje, para fechar aqui o quarteto que debaterá um dos principais filmes do ano, também está comigo o Jonas do canal Bacon Nerd.
E está na hora dos Jedi acabarem e que venham os Grey Jedi.
Muito bem, então essa semana estamos reunidos aqui, o time do Meia Entrada, pra gente debater aquele que provavelmente é o maior filme, o filme que mais levanta a galera, mais gera hype desse final de ano, Star Wars The Last Jedi. E a gente vai então pegar o nosso sabre de 3 lâminas, seja lá o que isso significa, após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Ok, então vamos começar a discussão aqui, porque eu tô sentindo que esse episódio do Meia Entrada vai dar muita treta, porque é isso aí, né? Tem que terminar o ano com treta. Antes de tudo, como sempre, um pouquinho de história, vamos colocar os ouvintes por dentro do contexto desse episódio 8 de Star Wars. O episódio 8, ele segue, obviamente, né? Não tinha como ser diferente, a história de O Despertar da Força. Ele começa imediatamente depois do Despertar da Força, que é o episódio de número 7 da saga criada pelo George Lucas. O episódio 7 foi dirigido pelo J.J. Abrams, e o episódio 8, que é o que está em cartaz nesse exato momento, foi dirigido pelo diretor Rian Johnson. Rian Johnson é um cara que ele tem uma carreira relativamente recente, assim, dentro do cinema, mas ele tem trabalhos marcantes também na televisão. No cinema, a gente pode destacar o filme Looper, de 2012, com Joseph Gordon-Levitt, com Bruce Willis, que é um filme que meio que começou a fazer a galera prestar atenção no Rian Johnson. É um filme de viagem no tempo, tem uma plot, né, uma história bem interessante. Eu acho o final um pouco aquém, assim, mas é um filme bacana de viagem no tempo, vale a pena conferir também. E ele tem 2 trabalhos que eu gostaria de destacar, que me chamaram muita atenção, que é o seguinte: Rian Johnson dirigiu episódios do Breaking Bad. Manja Breaking Bad, a série aclamada, uma das maiores séries que a televisão já teve. O Rian Johnson dirigiu, entre outros episódios, o Fly, que é um episódio meio controverso, que eu acho genial. E ele dirigiu um dos melhores, se não o melhor episódio da série, o episódio chamado Ozymandias. Então, acho que até mais do que o Looper, esses episódios, a participação dele dirigindo o Breaking Bad, foi quem realmente deu uma moral pra ele assumir esse episódio 8 do Star Wars.
Eu não sabia que ele tinha dirigido o Looper, e assim, como você falou, é um filme interessante, mas que eu acho... é bem realmente fraco pro orçamento que tinha, né? Mas eu percebo que eles normalmente, você comentou do episódio da mosca do Breaking Bad, eu não sabia que tinha sido ele. Eu percebo que normalmente chamam ele para ser o cara que poupa em orçamento. Não sei se você já percebeu isso.
Sim, e é bacana, porque como você falou, eu também concordo. Eu acho que ele não se deu muito bem quando ele tinha um orçamento grande. Eu acho que no episódio da mosca, é um episódio mega controverso, né? Tem muita gente que não gosta, mas eu acho muito legal, porque eu sou muito fã de roteiro, assim, eu sou muito fã de roteiro e atuação. E eu acho que nesse esquema que você falou, Matheus, quando o diretor ele não tem um orçamento muito grande, uma possibilidade de dar uma Michael Bayzada no filme, eu acho que acaba sobrando pro roteiro e pras atuações sustentar a coisa. E eu acho que o Fly, né, o episódio da mosca do Breaking Bad, apesar de muita gente não gostar, eu acho que ele é um puta episódio que entra no personagem, entra na cabeça, tanto do Walter White quanto do Pinkman. Então eu acho muito legal e eu concordo. Eu acho que o Rian Johnson ele não é um diretor para grandes orçamentos. Assim, ele se dá melhor com coisas mais contidas. Bom, é importante dizer que Os Últimos Jedi, ele já faz parte dessa nova trilogia desde que a Disney comprou. A gente comentou um pouquinho no nosso episódio sobre O Despertar da Força. Se você, ouvinte, quiser ir atrás dessa discussão, discutimos muito prolongadamente sobre Despertar da Força. É só procurar no feed, é uma entrada cast de número 45. Mas então, Os Últimos Jedi, ele continua a história dessa trilogia criada pela Disney. O filme custou, gente, 200 milhões. É um orçamento alto. A gente estava falando agora de orçamento, se o Rian Johnson sabe usar ou não esse orçamento que ele tem em mãos, né? Mas é um filme relativamente caro, se você for comparar com outros filmes, principalmente com outras coisas que o Rian Johnson já botou a mão, né? Então era um filme que tinha uma responsabilidade grande, porque ele tinha que dar lucro, e quanto maior o investimento, maior é o risco disso não dar o retorno necessário. Porém, até agora, de acordo com os sites relacionados à bilheteria, e eu tô citando aqui especificamente o Box Office Mojo, que é um site que atualiza praticamente em tempo real, Os Últimos Jedi já conseguiu de bilheteria cerca de 500 milhões, somando bilheteria doméstica e bilheteria do resto do mundo. Então é um filme que acho que dá pra gente já imaginar que vai bater pelo menos um bilhãozinho ali pros cofres da Disney. Agora, gente, não tem muito como a gente discutir esse filme sem ter spoiler. Então, você ouvinte que está escutando o Meia Entrada, por favor, continue agora se você já assistiu o filme ou se você não tem problema nenhum com spoiler, porque a partir de agora o couro vai comer, a gente vai debater todas as teorias, tudo que deu certo, tudo que não deu certo, e o spoiler está liberado. Eu queria, gente, começar com uma provocação. Vocês acham o episódio 8 superior ao episódio 7?
Eu sei lá, eu acho no mesmo nível.
Não, eu acho que como filme, eu acho que ele supera, sim, o episódio 7.
Eu acho que sim, simplesmente pelo fato de não ter sido uma cópia já é um ponto muito positivo.
Ah, e eu sabia que isso ia aparecer. Muito obrigado, Jonas. Gente, já vou assumir aqui que as pessoas vão me odiar, mas, gente, Jonas, Matheus, Bruno, eu conheço vocês. Vocês viram a trilogia clássica, eu tenho certeza. Vocês não acharam que tem muita coisa copiada, gente?
É igual, cara, olha só. Eles fizeram a trilogia clássica nesses dois episódios aí, no Despertar da Força e no Os
Sim,
Últimos Jedi.
Sim, Matheus!
Você percebe... Ó, vamos dividir cada filme em três atos. E aí, dos dois primeiros atos do Despertar da Força é o clássico, o último ato já começa o Império Contra-Ataque assim, esse filme agora já começa na metade do Império Contra-Ataque e termina no Retorno de Jedi. Essa coisa que o pessoal tá falando, de ser diferente, não sei o quê, levar para caminhos jamais imaginados, né? É sobre o final, que agora finalmente a gente tá num momento que a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora, né? Já aconteceu o Retorno de Jedi ali, agora pra frente eu não sei. Então essa que é a parada, mas a trilogia já foi contada ali no filme também.
Cara, que bom, porque eu achei que eu tava ficando maluco, de verdade. Eu vi uma galera falando na internet assim, não, porque o Despertar da Força foi um reboot do episódio 4 e todo mundo reclamou. Agora que fizeram tudo diferente, a galera tá reclamando. Meu Deus, o que tudo diferente?
Não, tudo diferente também não.
Não, eu concordo com o Matheus, assim, se você me perguntar, Renan, o que vai acontecer no episódio 9, eu não faço a menor ideia. Porque se eles estão rebootando a trilogia clássica, acabou. Eles gastaram tudo, assim. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu saí muito puto do cinema. Eu paguei ingresso pra ver O Despertar da Força, eu paguei ingresso pra ver Os Últimos Jedi, e eu vi filmes que eu já vi, gente, pelo amor de Deus.
É que talvez, eu pelo menos, eu não tenha conseguido de uma forma tão clara quanto foi com o episódio 7, identificar. Claro que tem similaridades, tem uma base muito parecida, mas assim, elementos que são exatamente iguais como eu vi no Despertar da Força, eu talvez não tenha conseguido reparar de uma forma tão fácil. Talvez uma próxima vez que eu vá assistir, não no cinema, obviamente, mas talvez de uma próxima vez eu consiga identificar essas particularidades que são tão parecidos, né? Apesar de um monte de gente falar que não ficou tão parecido assim.
Cara, eu particularmente, assim, eu não sou muito... Não tô muito nessa ideia de que foi muito parecido, não. Até porque eu acho que muito do que funciona no filme é ele... Assim, engraçado que quando eu saí do filme eu falei que, assim, esse filme ele é muito... Eu poderia definir, se resumir esse filme em um filme que vai e não vai ao mesmo tempo. Porque tudo, sim, que ele cria, ele meio que destrói logo depois. Então, assim, eu acho que... Eu concordo com vocês que, de repente, existem referências, existem coisas até que eu posso dizer que são cíclicas, né? Que você vê que na trilogia clássica acontece, nessa aqui ela acontece meio que de novo, mas eu acho que nas escolhas criativas desse filme, eu acho que ele quebra muita coisa do que já foi posto, depois que ele meio que faz uma brincadeira de, ah, isso aqui tá parecido? 15 minutos depois, ou até 10 minutos depois, ele fala, não, não tá parecido, isso aqui tudo a gente quebra. Eu acho que isso mostra muito de como foi feito o filme, como é o arco do filme. Assim, eu acho que tem referências, sim, tem referências, tem, assim, espelhamentos, né, de coisas que aconteceram no, na trilogia clássica, mas eu acho que eu, sim, pelo menos não saí com a sensação de que era uma coisa tão, assim, copiada como aconteceu no Despertar da Força, apesar do Despertar da Força também não me incomodar por isso.
Mas, ai meu Deus, mas olha só, gente, qual é a questão? Eu entendo, e é engraçado que apesar de eu discordar, eu concordo com o Bruno em algumas coisas, eu acho assim... Houve coisas, eu nunca sei conjugar houve coisas que durante o filme eu falei, isso, vai nesse sentido, sabe, seja corajoso, tipo, destrói a figura do Luke e vamos, e traz uma coisa nova e tal, só que, meu, eu tenho uma lista de coisas que são iguais, assim, a gente tá supondo aqui, como tem spoiler, que todo mundo que tá ouvindo viu o filme. Então, eu quero tirar isso do caminho pra gente poder debater outras coisas. Mas, assim, eu concordo com o Bruno que o filme, ele quebra algumas coisas e ele deixa isso de uma forma até didática. Tipo, o Yoda, que isso foi uma surpresa pra cacete. Assim, o Yoda apareceu, foi uma surpresa pra mim mesmo. Mas o Yoda fala, ó, esquece. O Yoda aparece pra falar, meu, esquece tudo. Tudo que já foi colocado. Só que isso é... Meu, claramente, assim, é o personagem me dizendo aquilo, que é até um recurso de roteiro meio zoado, porque me mostra, não precisa me falar isso. Mas, assim, ao mesmo tempo que o Yoda fala isso, o filme repete um monte de coisa. O Yoda tá falando pra você esquecer o passado, e em nenhum momento o filme te deixa esquecer do passado, porque, vamos lá, o personagem do Benicio Del Toro, que é o cara malandrão, ele é o Lando Calrissian. Exatamente, Matheus. Ele é o Lando Calrissian do Império Contra-Ataca. O Kylo Ren... Jonas, vê o filme de novo, que você vai ver isso certinho, eu tenho certeza. O Kylo levando a Rey pra falar com o Snoke, ele algema ela. É a mesma cena do Retorno de Jedi, o Vader levando o Luke lá. E isso não é nem, assim, disfarçado, porque é o mesmo plano, assim, é os dois tipo num elevador, a Rey aonde o Luke fica e o Kylo aonde o Vader fica, é a mesma coisa. Tem uma hora que o Snoke vai botar ela meio na pilha ali, de tipo, vem pro lado, pro meu lado e tal, ele manda ela, ele coloca ela pra ver o que tá acontecendo, os rebeldes morrendo, é a mesma coisa que o Imperador faz com o Luke. Cara, tanto é a mesma coisa que eu tinha certeza que o Kylo ia matar o Snoke, eu sabia, porque é a mesma cena. A Rey sendo tentada, corta para um close do Kylo, o Kylo começa a ver na cara dele que ele tá começando a ficar meio impaciente, e eu tinha certeza que ele ia matar o Snoke. Se ele não matasse o Snoke, aí eu ia ficar surpreso. E, cara, vamos lá, o Kylo falando depois pra Rey vir pro lado dele e eles comandarem a galáxia junto. É o Vader chamando o Luke. E eu vou parar aqui, porque eu podia falar, tem mais uns 10 itens aqui, mas o Bruno no bate-papo pediu a réplica. Vai, Bruno.
Eu até concordo com você que tem essa ideia de similaridade. Mas aí é que eu acho que vem a questão da quebra da expectativa que eu acho que o Ryan Johnson e a equipe criativa acho que insistiram tanto no filme. Por exemplo, no caso da similaridade entre os personagens do Benicio del Toro, eu não consigo lembrar o nome agora, que é o cara lá que libera as portas, né, que eles ficam falando, que é o cara que libera as portas. E no caso é o Lando e o Benicio del Toro que traem, né, os heróis e tragam eles as ordens imperiais, né, no caso o Império e a Primeira Ordem. Só que, assim, eu acho que a quebra de expectativa ela vem quando, no caso do Lando, ele faz a traição, né, ele traz a coisa, só que logo depois ele meio que se arrepende e se junta aos heróis, né, ele meio que tenta fazer a redenção. Enquanto o Benicio del Toro, eu acho que o personagem dele, gente, eu vou falar Benicio del Toro porque eu não lembro o nome do personagem, eu acho que ele caminha muito pelo lado neutro, né, porque ao longo do filme inteiro ele é mostrado, porque o Lando ele aparece mais ali quando eles chegam na cidade lá, a cidade do ar lá. O personagem do Benicio del Toro, ele vai mostrando, vai dando dicas ao longo do filme que essa traição lá pode acontecer, porque ele é um cara que só tá pensando no que é dele, ele não tá querendo decidir lados, ele não tá querendo escolher lados. Então eu acho que, por mais que você tenha um espelhamento entre as duas trajetórias, eu acho que no final elas divergem. Então acho que você não tem essa similaridade perfeita. Enquanto no caso, por exemplo, do Kylo Ren e da, assim, da, do sequestro ali da Rey, né, com a similaridade que tem com a cena que o Darth Vader leva, o Luke, eu acho que também não tem, tipo, muita igualdade, porque o Kylo, ele é construído ao longo do filme inteiro como uma pessoa que tá totalmente em cima do muro, ele não escolheu o lado dele ainda, por mais que ele esteja oficialmente do lado, né, do Snoke, no momento que você, até o momento que você chega a essa entrega da Rey, você não sabe em que realmente, em que lado o Kylo quer ficar, porque ao longo do filme ele insiste que ele tá em dúvida. Então, a diferença de quando acontece, por exemplo, quando o Darth Vader entrega o Luke, por mais que você tenha ali aquela relação do pai, do filho, você tem aquela esperança de que ele vai fazer alguma coisa, o Darth Vader acaba entregando o Luke, mas ele mata o Imperador numa busca de redenção. Enquanto, pra mim, o Kylo Ren, ele meio que faz ele comete esse assassinato, mas em busca de conseguir o que ele queria, que não necessariamente era a redenção, e sim a sua intitulação, né, como o grande general, o grande Jedi. Então acho que, assim, por mais que você tenha essa similaridade, eu acho que os dois caminhos, eles começam meio que parecidos, pra você ter essa base, né, essa, vamos dizer assim, pra você criar essa expectativa, de repente, do que você já conhece, mas logo depois o Ryan Johnson, ele quebra isso, e meio que, tipo, torna as coisas não muito previsíveis. Ele insiste muito nessa ideia, né, nessa de ficar quebrando a sua expectativa ao longo do filme inteiro.
Eu sei que agora o meu argumento é falho porque eu vou fazer futurologia, mas assim, eu aposto uma coxinha com você. Eu não sei como é que eles vão fazer pra chegar lá, mas o Kylo Ren vem pro lado luminoso da força igual o Darth Vader. Eu aposto com você, cara. Tomara, tá gravado aqui, tomara que eu esteja enganado. Mas é o que faltou do Retorno de Jedi eles adaptarem. Eu não sei como é que eles vão fazer a meiuca ali. Mas eu tenho quase certeza, cara. Eu tenho quase certeza, assim. E, cara, tem tantas outras coisas, sabe? Tipo, quando a Rey tá na ilha lá, depois a gente volta na ilha com o tempo, mas ela tá com o Luke na ilha, o Luke fala pra Rey, olha, não vai enfrentar o Kylo ainda não. O que que o Yoda faz no Império Contra-Ataca treinando o Luke? Fala pra ele, não vai enfrentar o Darth Vader ainda, porque você não tá pronto. Nessa hora eu falei pra minha noiva, só falta ela ir lá e perder a mão direita também, porque, pelo amor de Deus, né, gente?
Foi aí uma outra coisa que foi igual o Império Contra-Ataca também, quando ela tá lá naquelas visões dela e ela vê ela mesma.
Sim, sim, ela entrando na caverna lá e ela vendo ela mesma, é a mesma cena do Luke dando uma espadada no Darth Vader da imaginação dele, na hora que ele olha dentro da máscara, é o rosto do próprio Luke. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu paguei ingresso pra ir no cinema ver um filme, dois, né, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, que eu já vi umas 10 vezes já, gente, não pode acontecer um negócio desse, pelo amor de Deus.
Minha nota já caiu pra 6.5.
Mas é, gente, olha só.
Não, mas o pior, O pior é que esse negócio que você falou aí, no trailer eu já tinha meio que... No filme talvez eu, talvez pela empolgação, o momento e tal, acabei não percebendo. Mas no trailer já dava pra perceber que ia ser uma coisa meio do Império Contra-Ataca quando o Luke abandonou o treinamento pra ir ajudar o outro pessoal lá. E no trailer do Último Jedi já dava a entender meio que a Rey... É, se ela tivesse tendo algum tipo de treinamento, ela ia abandonar pra fazer alguma merda que nem o Luke fez, sabe? Mas na hora do filme, acabei que nem me toquei.
É, a ilha é Dagobah, gente. A ilha é Dagobah, sabe? É, esse é o problema, cara. E aí tem cena engraçadinha, porque aí tem... Isso eu dei risada, apesar de tudo.
Ah, ainda bem que você tocou no assunto engraçadinho. Termina de falar aí que depois a gente vai falar sobre as piadas.
Beleza. Uma cena, principalmente, eu achei engraçado, que é a hora que ela passa o lightsaber na pedra e derruba o carrinho do povo lá de Dagobah. Oh, eu até confundi da ilha. Porque... Mas é a mesmíssima estrutura. É o treinamento com piadinhas, porque tem alguém... bonecão, animatrônico, que é engraçado. No caso de Dagobah, era o Yoda loucão lá, fumado. E no caso dos Últimos Jedi, é o povo da ilha lá. Tanto que na hora que a Rey olha e a X-Wing tá na água, eu falei, pronto, ela vai levantar da água com a força, porque era só o que faltava. Mas você vai falar das piadinhas, Jonas, por favor.
Só, de repente, antes de ele começar com as piadas... E assim, eu vou tentar manter a bandeira de novo de que, assim, eu acho que, assim, por mais que você tenha similaridades, eu concordo com o Renan que, assim, quando, logo no começo do filme que você tem a cena da X-Wing, eu acho que, assim, na minha opinião, na minha interpretação, depois de ver o filme inteiro, é mais uma brincadeira do Rian Johnson falando, olha só, gente, vou fazer aqui uma referência, então você já pode ter uma ideia do que vai acontecer depois. E isso não acontece, porque, diferente do que acontece em Dagobah, que é o Luke meio que fugindo do Yoda pra poder, de repente, enfrentar o Darth Vader, a Rey, eu acho que ela toma um caminho um pouco diferente, porque ao longo do treinamento ela entra em contato com o Kylo, né? Ela vê essa... Ela é meio que... Como é que eu posso dizer?
Ela é meio seduzida. Isso é legal.
Meio seduzida pela ideia da oposição, né? Do contraste ali, da coisa da força, os dois lados da força. Mas eu acho que, assim, ainda mais, ela acaba confrontando o Luke. Coisa que o Luke não fez na época com o Yoda, né? Porque ele simplesmente foge do treinamento confiante do que ele pensa. E a Rey, além de ela ficar, de ela confrontar ideologicamente o Luke, ela confronta ele fisicamente, no sentido de que ela quer convencer ele do que ela tá pensando. Porque ela também concorda que o Luke, como mestre, né? Como ideia de mestre, como reunião, como a figura do mestre, ele também tá um pouco na balança, né? Ele não sabe muito pra onde ele vai. É mais uma, assim, toda essa cena da ilha, ela meio que quebra um pouco da expectativa que você cria conhecendo previamente a história de Dagobah, essas coisas todas, entendeu? Eu acho que ele brinca com essa ideia, né, do ciclo do ancião, né, que é aquelas coisas do ciclo ancião, do ciclo do herói, e ele brinca com isso e quebra a expectativa logo de cara.
Mas assim, antes do Jonas entrar na parte da piada, só pra fechar isso, que eu e o Bruno estamos nos degladiando aqui, mas assim, eu acho, e isso é uma sacanagem, de verdade, assim... A gente falou disso, o Jonas tá aqui de testemunha. A gente falou disso no episódio sobre o Despertar da Força. Eu falei que eu tava sentindo o cheiro de Império Contra-Ataca. E eu falei que o plano de negócio, né, o projeto da Disney, não é se arriscar. Eu acho... Antes eu achava assim, a Disney não pegou nada dos prequels porque é ruim, apesar de eu não achar, mas é porque a maioria das pessoas acham. Na verdade, agora eu vou te falar o seguinte, eu acho que a Disney pegou de propósito a trilogia clássica porque tem uma galera que não conhece, principalmente a galera nova, pode ser que a galera não adolescente, mas um pouco mais nova, tenha visto a trilogia prequel, então ia ficar na cara que é um negócio copiado. Então eles jogaram pra trilogia clássica porque os nerdão mais velhos iam gostar mesmo e corria um risco, entre aspas, maior de uma galera que é um pouco mais nova não lembrar, não conhecer, não ter tido contato com a história e parecer uma novidade. Eu tenho certeza, por exemplo, que alunos meus ou amigos meus que não são tão ligados em Star Wars e que viram os Últimos Jedi vão adorar, porque é lógico, tudo que funciona na trilogia clássica tá aqui de novo, seja no Despertar da Força, seja nesse filme. Agora, meu, a gente que já viu tudo isso, é complicado, sabe? Eu discuti com o Marquinho no episódio sobre o Despertar da Força, que eu acho que uma coisa é referência, outra coisa é você usar ponto de virada do roteiro igual, sabe? Ponto de virada do roteiro igual. Referência é no Despertar da Força você achar a bolinha que o Luke treinou e o tabuleiro holográfico. Isso é uma referência. Agora, você usar, sei lá, de novo o recurso da Estrela da Morte no Despertar da Força é copiar ponto de virada de roteiro. E os Últimos Jedi só tem isso. Mas, Jonas, por favor, traga a questão das piadinhas pra gente fugir um pouco disso.
Olha só, eu não sei se foi só comigo e com a minha namorada, que a propósito estava do meu lado assistindo o filme, mas assim, para mim o filme começou com uma carga muito grande de humor. Beleza, piadinha, né, Disney, beleza, bacana. Mas tem cenas que é extremamente desnecessário. Por exemplo, a cena que a gente estava mais esperando, pelo menos eu estava mais esperando, que era o Rey encontrar com o Luke, entregar o sabre para ele, e ficar aquela coisa, tipo, Luke, poxa, onde que você conseguiu esse sabre? Toda aquela coisa, né? E a hora que começou, já tinha tido tanta piada no começo do filme, que a hora que passou essa cena, eu virei pra minha namorada e falei assim, não faz piada, não faz piada, não faz piada, pelo amor de Deus. E o que aconteceu? Ou seja, aquele momento que era pra ser talvez um momento emocionante, um momento mais tenso, acaba quebrando tudo aquele sentimento que você tem por causa de piada colocada no momento errado. E isso, assim, durante o filme, em algum, não todas, tá? Tem piada que é colocada no lugar certo, que nem a hora que ela corta a pedra, cai lá no carrinho do pessoal. Tem piada que é no lugar certo, mas tem umas que, poxa, não precisava, sabe? Momento que é pra ser tenso, é pra ser tenso. Momento que é pra ser cômico, é pra ser cômico. Aí eu não sei se incomodou tanto isso vocês quanto me incomodou.
Sim, sim. Eu fiquei com um gostinho leve, tá? Não é nada comparado. Mas eu fiquei com um gostinho de Thor Ragnarok, sabe? Assim, muito leve. De novo, não estou comparando os filmes. Mas nessa coisa que você falou mesmo, Jonas. Cara, nós estamos o Retorno de Jedi de 83, a gente estava basicamente há 34, quase 35 anos esperando o Luke de novo. A primeira cena dele, cara, tinha que ser um negócio assim, puta, chegou o nosso herói, sabe? Chegou o cara que resolveu, que destruiu o Império. É um negócio pra ser icônico, sabe? E ele pega e joga o sabre.
Era uma cena pra te fazer chorar.
Exato! E ele não, vocês separaram nisso? Ele não perguntou aonde ela conseguiu o sabre. Como assim, gente? Se ela... Ai, meu Deus do céu, viu?
Mas vocês não concordam comigo que, tipo... Assim, eu vou defender essa tecla da quebra de expectativa, acho que o programa inteiro, porque assim, eu acho que o filme, quando eu digo que o filme é corajoso, é porque a primeira diretriz que ele segue, assim, que ele toma como base e leva pro filme inteiro na hora da criação, aí fala, gente, não vamos ouvir questão, não vamos querer atender as expectativas do nosso público, vamos fazer o nosso, porque o filme ele existe e as pessoas aceitam, tá? Eu acho que o filme ele não tem que seguir essa ideia, como, por exemplo, às vezes as pessoas falam que Game of Thrones virou uma fanfic porque ele começa a atender os pedidos do público. Eu acho que a cena específica dele jogando ele meio que ignorando o sabre, e ele logo depois acho que ele mostra a X-Wing, eu acho que assim, já dá um tom, assim, já dá uma introdução ao que o filme tem como proposta, que é assim, gente, esse cara que você tanto venerou por, não sei, 30, 40 anos, esse cara tá quebrado. E sabe, ele não é mais aquele cara. E eu acho que logo de cara ele fazer isso, ele já introduz isso, porque do filme anterior você tem aquela imagem, sabe, aquele plano aberto em cima da ilha, aquele plano 360 com o drone voando atrás, e a entrega do bastão e tal. E logo depois ele quebra isso no sentido de que, gente, olha, isso aqui a gente vai começar a refazer porque as coisas não são tão bonitas assim como são, sabe? Esse personagem passou um período. Ele passou, tipo, 30 anos aí e passou por muita coisa ao longo disso. Então, eu acho que essa cena, ela funciona assim. Mas eu concordo com o Jonas, no sentido de que, em alguns momentos, eu acho que a piada não funciona. Assim, eu posso citar alguns, como, por exemplo, aquela cena lá da que o Kylo Ren aparece turbinado de músculos. Caramba. E a Rey faz uma piadinha, tipo, bota uma camisa, sabe? Gente, isso aqui não é...
Ridículo, ridículo.
Sabe, ela quebra totalmente a coisa.
Era uma cena, talvez, pra mostrar a cicatriz ali,
exatamente.
Um panorama, pra pessoa olhar e falar, poxa, olha só a situação que o cara tá, ele tá todo destruído, né? Toda a questão dele não saber pra que lado que vai, ele passou por muita coisa. Aí vem exatamente aquela ceninha, tipo, a piadinha.
E a piada, ela acontece e morre ali logo em seguida, porque o Kylo Ren, ele nem responde, né, a piada. Ele, é simplesmente uma coisa solta pra as pessoas que estão assistindo.
É jogado.
É, uma coisa bem jogada mesmo. Mas eu acho que, no geral, o filme ele não abusa muito, pra mim, das piadas. Tem algumas coisas soltas, mas, por exemplo, em muitos momentos que, por exemplo, você tem o Chewbacca e os Porgs, cara, pra mim, assim, foi uma coisa muito, muito, realmente, assim, divertida de assistir, porque você meio que expande o universo canônico ali do Star Wars, né, do cinematográfico, já que a Disney resetou tudo. E meio que também dá um tom divertido, que é uma coisa que sempre teve, acho que no Star Wars, com a presença do Chewbacca e algumas coisas, assim, um pouco mais diferentes no universo.
Pô, os Porgs são maravilhosos, cara. Você não pode piscar que aparece mais 5.
Eu não tenho problema. Essa questão, eu tô vendo muita gente reclamar dessa coisa da piada e do humor até fora de hora, até do Star Wars, cara. Mas se tratando de Star Wars, eu não vejo problema nisso. Problema é como vocês já comentaram aqui, e eu vou até repetir, eu não estava participando, mas eu posso até repetir. O problema é quando introduzem essas piadas demais em Thor Ragnarok ou Liga da Justiça, que são sequências de filmes que eram sérios, que se levava a sério para você ver uma sequência onde normalmente as sequências são mais densas e as sequências viram comédia. No caso do Star Wars, o filme já era... O Star Wars sempre foi infantil, sempre foi um filme para público infantil, tô falando dos clássicos, e sempre teve piada. O Retorno de Jedi chega a ser vergonha alheia. Se o Retorno de Jedi lançasse hoje, estaria todo mundo criticando a mesma coisa. O problema é que a trilogia Prelúdio, que lançou nos anos 2000, trabalhou uma parada mais complexa, botou política, não sei o quê, foi mais denso e tal, e as pessoas esqueceram que se tratava de um filme infantil. Outra coisa que a trilogia Prelúdio fez esquecer também é que Star Wars era filme de aventura, né? Não era um filme de guerra, como foi o Rogue One, por exemplo. Tem muita gente que prefere o Rogue One, que é um filme de guerra, e está sentindo falta dessa guerra nesses filmes agora. Mas Star Wars, na verdade, era um filme de aventura. E mais do que aventura, era fantasia. Diferente do Prelúdio de 2000, que virou ficção científica, né? Mudou o conceito da força, deixou uma parada mais pé no chão. Esse está trazendo de volta essa coisa da fantasia, principalmente... Uma coisa que vocês ainda não comentaram aqui, em relação que a força é como se fosse um deus praticamente, né? Que tem vontade própria. A força é uma parada mística que tem vontade própria. Não é um poder que, todo mundo pode ter esse poder, alguns são mais sensitivos, e se eu dominar esse poder, eu vou ser melhor do que os outros. Você pode fazer isso, mas a força só tem vontade própria mesmo assim. A força desperta em um e não desperta em outro, como o Deus do Antigo Testamento escolhe uma tribo e outra não. E a força pode salvar um e pode salvar o outro também, da mesma forma como um Deus tribal. No caso, eu estou me referindo à parte da Leia, quando ela praticamente morre, né, e é trazida pela força. Tem gente que tá discutindo, mas a Leia não é Jedi, não é isso, não é aquilo para ter aquele poder. Gente, não foi ela que teve aquele poder, foi a força que levou aquele poder. Então, assim, em respeito aos clássicos, eu acho que não tá deturpando nada, tá? Eu acho que não tá destruindo, botar piada e voltar a ser magia. Eu acho que o problema é que muita gente cresceu e muita gente tá mal acostumada, principalmente por causa dos episódios de Prelúdio.
Do que eu consigo, às vezes, até interpretar do que você tá falando, tá relacionado àquela ideia do filme ele meio que ir contra as expectativas das pessoas, sabe? As pessoas, de repente, cresceram, de repente estão, assim, ou se acostumaram, mas assim, como o universo Star Wars ele cresceu muito depois dos filmes, né? Sozinho não, né? Pela comunidade, as pessoas se acostumaram a uma ideia de Star Wars muito mais rebuscada. E conforme a Disney, ela meio que tratou essa coisa de você resetar o universo, né, o universo inteiro e delimitar o que é canônico e não, a partir do momento que você fala, gente, a força não é isso que você tá pensando, as pessoas, acho que elas começam a levar isso pra um pessoal, já que Star Wars é uma coisa que tá, assim, intrínseca na vida delas, né? Então eu acho que, também concordo com você, que eu acho que, assim, Os Últimos Jedi, ele não contradiz os filmes antigos. Porque eu acho que os filmes antigos, eles não delimitavam tão especificamente o que era a força. E eu acho que nesse filme, ele delimita, mas não delimita no sentido de que ele fala, gente, a força existe. E a força, ela não é uma coisa que... Não é uma coisa que é pessoal, mas não é uma coisa, não é uma habilidade, não é um dom. A força é uma força, é uma, como se fosse uma entidade da natureza, né? Do universo Star Wars. E ela acaba existindo e ela acontece. Então, isso independe do personagem, independe de tudo. E eu acho que isso meio que vai contra um pouco do que as pessoas esperavam do filme, né, das decisões que o filme ia tomar. Também acho que o filme ele continua sendo tão engraçado quanto os antigos. Acho até com um humor até um pouco melhor, já que, assim, melhor ou de repente atualizado, né? Então, as coisas que as pessoas, de repente, se fosse repetir, não funcionaria. Mas hoje funciona de um sentido um pouco mais amplo.
Então, tem uma coisa que eu preciso falar para quem estiver ouvindo aqui, você fã de Star Wars, que tá ouvindo aqui, você fã de Star Wars, você não é dono da franquia Star Wars. Porque tem muita gente que acha que é dono da franquia. Ah, porque... Cara, uma das críticas mais absurdas que eu ouço falar é em questão de que os novos filmes de Star Wars não estão respeitando o universo expandido. Meu irmão, caga pro universo expandido. Porque aqui o Star Wars veio de onde? Veio do cinema, veio do filme, veio dos quadrinhos. Veio do cinema. Ele não tem que ter respeito nenhum ao universo de quadrinhos e filmes. Ele é roteiro original, sempre foi. E é essa coisa cíclica mesmo. Você tá discutindo essa coisa do cíclico e em questão até da trilogia Prelúdio não tem tanto assim de cíclico assim. É cíclico de sim, porque a trilogia Prelúdio 1, 2 e 3 é a 4 e 5 e 6. É igual, é a mesma coisa também. E pode até ser assim, não ter os planos exatamente como o Renan falou, tá? Que o Last Jedi tem os planos exatamente como o do Retorno de Jedi. Tem, realmente. A trilogia Prelúdio disfarçava melhor isso. Eu acho que é mais autêntica nisso daí.
Mas, ai meu Deus, sim, eu concordo com isso, assim. E eu acho que, tipo, no caso da trilogia prequel, né, do Prelúdio e tal, eu acho que isso não é uma coisa muito, assim... Que eles fazem também tanta questão de disfarçar, porque assim, eu vejo Star Wars muito como uma coisa de pai contra filho. E era uma treta do Anakin e do Luke, então é aquela coisa mitológica de Édipo, de grandes mitos que o filho repete o pai, que até tem na psicanálise, e isso dá pra pirar. Agora, eu posso ser uma pessoa iludida, não sei, talvez, né? Mas, assim, eu esperava que eles iam me contar histórias novas, sabe? Assim, eu entendo que ser cíclico, principalmente na primeira saga dos 6 filmes, era uma coisa que fazia todo sentido. Mas, cara, eu não queria que continuasse assim, sabe? E aproveitando essa coisa, o Matheus falou, eu lembrei, de quadrinhos, de sei lá, de série e tudo mais. A Disney, ela tá tomando uma decisão que eu acho muito bosta, assim, e muito perigosa. Porque, assim, falando da Marvel, porque a Marvel tá dentro da Disney de qualquer forma, né? Eu acho que eles estão sabendo lidar com isso melhor na Marvel do que, pelo menos ao que parece, eles vão fazer no Star Wars. Porque na Marvel, você tem que ver os filmes. É 2 horas de um filme e tal. Tudo bem que já tá muito filme, já tá ficando difícil, mas é mais tranquilo. Agora, o que eu tô sentindo falta no Star Wars novo é que, assim, eles não explicam nada. E aí eu vou começar a entrar um pouco de história e um pouco de personagem. Por exemplo, nós estamos indo pro terceiro filme de uma trilogia. O que nós sabemos sobre a Primeira Ordem?
Exato.
Sabe, assim, e o que me leva a questionar coisas que me deixam até mais irritado. Porque, por exemplo, já que o filme não me dá uma explicação de onde surgiu a Primeira Ordem, eu tô pensando o quê? Que toda a galera que era da Aliança Rebelde, que destruiu o Império, são todos idiotas, porque o foco das coisas foi destruído o foco principal. Eles não perceberam que estava tendo uma rebelião estilo a que eles fizeram, só que com 1 bilhão de soldados, e ninguém percebeu nada, sabe? O Snoke era um puta cara poderoso, e ele meio que foi surgindo. Tudo bem que os Jedi são meio cegos pra isso, porque eles não viram o Palpatine sendo um imperador, né? Sendo um Lorde Sith ali do lado deles também. Mas eles não explicam nada, sabe? Eles não explicam nada. E aí eles botam o Snoke como um puta cara poderoso, e aí você fala, meu Deus, vai ter que ser o Luke, porque ninguém vai dar conta do cara, e ele morre de um jeito imbecil. Sabe, eu concordo que eles propõem muitas coisas legais, assim. Daqui a pouco eu vou começar a entrar em coisas que eu achei legais, senão daqui a pouco vocês vão me quicar da chamada aqui. Mas, assim, eles apresentam muita coisa e eles não desenvolvem, cara. Qual personagem, o Luke, de uma certa forma, mas qual personagem teve o seu status quo modificado nesse filme? O Paul Dameron e o Luke, só. A Leia continuou a mesma coisa. A Rey foi lá dentro da caverna de Dagobah, que é a mesma coisa. deu uma bambeada ali, mas não teve um arco de mudança muito claro. O Snoke, você não sabe nada dele, ele morreu, você continua sem saber nada. Gente, e aí? Eu tenho marcas da guerra aqui, mas eu vou ter que ficar lendo livro, assistindo Rebels e tudo mais pra entender isso, cara? O filme tem que se bastar sozinho, pô.
Se pega nos anos 80, terminando de assistir O Retorno de Jedi, sem ter vindo os episódios prelúdios, porque eu tô vendo aí você falar de questão de background, de tudo mais, de profundidade, e citando os episódios prelúdios. Você falou Palpatine. Você sabia que o nome do Imperador era Palpatine antes disso? Quem é a porcaria do Imperador? Você terminando de assistir O Retorno de Jedi, quem é a porcaria daquele Imperador? Quem é o Boba Fett? Quem é o grande Moff Tarkin? Quem era uma galera ali do Império e uma galera dos rebeldes que terminou o filme e sem explicar quem são aquelas pessoas e você não tá nem aí pra isso. Então eu acho que tá fazendo a mesma coisa. Não tô dentro. Eu concordo.
Mas eu não quero que seja feita a mesma coisa, exatamente isso, entendeu?
Assim, eu concordo como cineasta que. Como um filme, isso é problemático. Mas como Star Wars. Não é, porque a franquia sempre foi desse jeito, entendeu? Tudo bem, são novos tempos, vão ter que fazer filmes diferentes. Tá, mas tudo bem, por que tem que fazer filmes diferentes sendo um filme? Sei lá, cara, aparece o Yoda nesse filme e o Yoda é bonequinho, pô, eu adorei isso. Tem coisas ali que repetem que eu adorei, que se o Yoda fosse CG, eu sei que muita gente ia ficar reclamando que queria ver o Yoda bonequinho, poxa. Então tem muita coisa que se fizessem mais diferente ainda, ia ter gente que eu sei, porque tem gente reclamando de diferença, ia ter gente, mais gente ainda reclamando de diferença desse filme, hateando esse filme porque ele tá muito diferente. Então deixa fazer igual, cara.
Eu já tava pronto pra concordar com o Renan, porque isso é um negócio que também me incomodou bastante. Eu acho que uma das coisas, o filme não precisava ter 2 horas e meia, eu senti as 2 horas e meia, e o tempo que eles gastaram de tela apresentando, talvez, várias coisas que aconteceram no filme que nem sequer deram certo, eles poderiam ter respondido algumas dessas várias perguntas que ficou aí no vácuo. O problema é que os filmes que são feitos hoje em dia é feito principalmente junto com o departamento de marketing. Antigamente tinha o filme lá, beleza, você não sabe, pronto, acabou, você não sabe, você não vai saber, a não ser que saia outro filme. Hoje em dia, eles fazem isso justamente porque daí você tem que comprar a HQ, você tem que acompanhar a série, você tem que ler os livros, porque essas respostas de onde saiu a Primeira Ordem, o que aconteceu com os retardados dos rebeldes, que eles perderam todo o controle de novo das coisas, tá em livro. E para você saber, você tem que consumir, você tem que comprar, você tem que gastar dinheiro, ou seja, tudo isso é feito junto com o departamento de marketing para fazer você gastar mais dinheiro, sendo que o filme deveria, talvez, hoje em dia, ser de uma forma mais explicativa e te dar, assim, de uma forma mais fácil para você, porque não é todo mundo que acompanha livro. Não é todo mundo que acompanha a série, não é todo mundo que acompanha quadrinho. Aí aquela pessoa que só acompanha o filme, tipo, foda-se, não vai saber jamais, a não ser que alguém leia e conte pra ele, não vai saber de onde veio a Primeira Ordem, como que os idiotas perderam o controle das coisas, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que é muito feito em cima do marketing e deixa os fãs na mão, sendo que na verdade é só em cima do dinheiro, né? Então eu acho que, sei lá, podia o tempo que gastou de tela com coisas às vezes que não precisava de tanto tempo assim, podia ter explicado algumas coisas.
Mas aí, eu entendo você ter dito que agora os filmes têm essa noção de marketing, querer vender o marketing multimídia, mas deixa eu lembrar uma coisa, foi o Jorge Lucas que inventou o marketing multimídia, foi ele que foi o primeiro a fazer a parada totalmente comercial, porque Star Wars era um negócio totalmente comercial. Todas as continuações de Star Wars eram totalmente comerciais, era totalmente para vender boneco, era totalmente para fazer dinheiro, e ele nunca se importou com fãs, não tem nada disso, tá? Então eu acho que falar que agora eles estão comerciais demais. Cara, o Jorge Lucas é o próprio anão ganancioso. Ele, como é o Peter Jackson também, entendeu? Então eu acho que falar que agora tá ganancioso demais, não é. Star Wars sempre foi uma parada gananciosa que não se importava com o Chifre, não.
Beleza, sempre foi ganancioso, sempre foi com base em dinheiro, sempre foi em cima do marketing. Mas a questão é que antigamente boneco não me contava a história que faltava. É a mesma coisa você ter que comprar a DLC do jogo pra você saber o resto das coisas. O boneco não vinha com um texto lá atrás falando, esse boneco aqui é fulano de tal que apareceu em tal coisa. Hoje eu tenho que ler um livro de 500 páginas que custa, sei lá, R$60 para eu poder saber simplesmente uma informação que eu queria, que simplesmente em 5, 10 minutos de tela eles poderiam ter me mostrado. entendeu? Sendo que eu paguei aquele filme pra ter, talvez, uma explicação de tudo aquilo que eles apresentaram de perguntas no primeiro filme, que eles poderiam, de uma forma muito simples, sucinta e rápida, ter mostrado nesse filme. Sei lá, eu acho que tem uma diferença aí, não sei.
Eu concordo que tem muita coisa que é furada mesmo. É, tem muita coisa que eles apresentam no Despertar da Força, principalmente Cavaleiros de Rain e outras coisas que estavam na visão da Rey lá e que eles ignoraram dessa vez. Isso eu concordo, mas assim, sobre ser ganancioso, é aquilo que eu estava falando, sempre foi. Mas como estrutura de trilogia, o filme falhou mesmo. Isso eu tenho que concordar com você, porque se você começa a ver qualquer trilogia, né? Você começa a ver o primeiro filme, você sabe que tem algum gancho ali que vai ser respondido depois. E nesse caso, tem muita coisa que a gente sabe que não vai ser respondida e é frustrante mesmo. Isso eu concordo. Mas aí eu também acho que tem muito filme que tá fazendo isso.
É, eu acho que eu fico um pouco em cima do muro nessa questão, porque por mais que eu concorde com o Matheus, no caso de que acho que Star Wars, ele sempre teve esse viés, né? Acho que muito do que Star Wars conseguiu crescer, né, de fazer sucesso financeiramente, tem a relação com esse plano, né, com essa meio que inovação do George Lucas de atrelar a outras mídias, a outro tipo de venda. Mas eu concordo que, de repente, essa era a chance de você meio que quebrar isso, né? Não é porque você fez isso, você garantiu isso de uma forma anterior, você continua mantendo e tá tudo certo. Não, acho que você tem ali a chance de mudar e o filme ele erra da mesma forma. A questão é, eu acho que, apesar de eu ter gostado muito do filme, eu vou concordar com o Renan, que falou lá atrás, no sentido de que eu acho que o grande problema, um dos problemas do filme pra mim, foram a questão de o Rian Johnson. Assim, quando eu falo Rian Johnson, gente, eu acho que eu tô querendo englobar, né, todo mundo ali da parte criativa do Star Wars, que isso já tá sendo planejado desde o início do set, é no sentido de que eles quiseram contar muitas histórias dentro de um episódio só. Acho que o filme ele acaba tendo 2 horas e meia, e aí eu meio que concordo com o Jonas que o filme não tinha necessidade de ter 2 horas e meia, ele podia ter pelo menos ali uns 15 minutos a menos, contando um pouco menos de histórias sem perder muito do que ele queria dizer como um filme completo, né, como uma mídia completa. Só que eu acho que ele acaba querendo contar tantas histórias e começar a dar novos parâmetros pro sentido do universo de Star Wars, porque eu acho que, assim, eu fiquei com a sensação do final do filme de que ele meio que, assim, até ali até a metade do filme, o filme ele meio que ele dava a sensação de que ele ia continuar dentro daquele ciclo das trilogias, né, dentro do escopo da família Skywalker, e no final ali, do final pro, assim, do meio pro final, ele meio que vai saindo as coisas e você meio que quebra isso. Tanto que você tem pessoas, meio que a história vai começar a ser protagonizada por pessoas que não estão dentro do escopo Skywalker, dentro da família Skywalker.
Mas é, então, é justamente isso, assim. Quando a Lucasfilm foi vendida pra Disney, eu falei assim, meu, massa. Porque agora eles vão poder expandir, cara, é uma galáxia, um lugar muito grande, não precisa ficar falando de Skywalker, que massa, vão poder pirar. E a Disney, agora eu já tenho certeza, eu falei isso aqui, já falei em outros episódios também, a Disney não vai arriscar, gente, a gente vai pro cinema pra ver isso daí mesmo. O negócio que o Bruno falou é muito verdade, assim, no set, e eu tinha adorado isso, cara, no set, eu não reclamei de falar assim, nossa, teve personagens que não foram explorados, porque eu falei, pô, eles botaram só uma pitada pra prender a atenção, pra manter a curiosidade, e depois eles vão desenvolver isso com calma. Renan, o Renan lá de 2015, né? Renan, calma, daqui a pouco você vai ver. Aí eu chego pra ver essa desgraça desse filme, e a Phasma morre, e ela não fez absolutamente nada. Ela não fez nada. O Snoke é um cara que, pra mim, ele era nível do Imperador pra mais. Eu tava esperando um puta embate. O cara morreu de um jeito escroto. Aí o Bruno, que eu conheço o Bruno já, o Bruno tá falando, sim, quebra a expectativa. Eu gosto de quando quebra a minha expectativa e resolve o negócio de um jeito mais foda do que eu imaginei, entendeu? Não tira todas as possibilidades que você abriu, sabe? A Phasma no Star Wars é o quê? É o Thor saindo lá no Vingadores 2 falando que ele ia procurar a Joia do Infinito e em 5 minutos ele fala, então, não achei, dane-se o que eu falei, vamos tocar aqui que é outra coisa. Pelo amor de Deus, sabe? Quem que é aquela Holdo lá, que é a mulher do cabelo roxo, que é a segunda em comando da nave, eu não sei nada dela, a mulher morreu, e aparentemente o filme queria que eu falasse, nossa, olha que sacrifício, eu tô cagando, eu não sei quem que é essa velha, gente, pelo amor de Deus. Sabe, ali a única pessoa, porque já tem background, é a Leia, entendeu? Então a gente já sente um pouco pela Leia. Mas sei lá, cara, tipo, não me entregou nada, eu vou voltar nisso. O único cara que teve um arco foi o Paul Dameron, sabe? E pra gente não pegar o que é repetido de outro filme, pra não pegar coisa sem explicação ou não, eu acho que as decisões desse filme, elas são muito complicadas, cara, muito complicadas, assim. O que vocês acharam do plot do Finn lá, montando nos camelos esquisitos lá? Meu, eu achei um saco, eu tava falando, meu Deus, acaba esse negócio, volta lá pra Rey, meio que tretando com o Kylo Ren. Eu tava achando, o Matheus falou que a Força, ela tava juntando os dois, depois vai falar que é o Snoke, já me broxou já, porque eu achei que, assim, esse filme ia trabalhar muito mais profundamente o lance de que tem que ter um equilíbrio, um lado não pode derrotar o outro. Na hora que a Força tava na minha cabeça botando os dois em contato, era isso que ela tava fazendo. Ela tava fazendo eles e a gente entender que tem que ter um equilíbrio. Aí depois não, depois é o Snoke e tipo, foda-se. Sabe, meu Deus do céu, cara. Vocês gostaram desse negócio do fim ou só eu que tô ficando louco mesmo?
Cara, é o chamado desperdício de tela.
É, eu acho que era pra ser divertido, era pra ser legal, eu achei um saco, cara.
Eu gostei do, assim, eu gostei da história ali que você tem no fim, mas eu acho que, foi o que eu falei, eu acho que eles quiseram contar muitas histórias dentro de um filme só, sabe? Você tem muitos arcos acontecendo no filme só, e isso não fica muito natural, de repente, tão assim, balanceado, né? Tão harmonioso, no senso geral. Eu acho que a história ali do fim, ela é muito interessante no sentido de que ela vai dentro do universo de Star Wars, mostra aquela coisa da escravidão, ali daquele... Até mesmo daquela crítica, né, do... Que ele, esse filme, acho que quando ele parte pra esse arco, ele faz meio que uma crítica à questão de você, às vezes, ter polos, né, da sociedade que se beneficiam da meio que da tragédia dos outros, né? Então, aquela coisa das empresas das pessoas que se beneficiavam com a guerra, aquela coisa da mesma forma que você tinha aquela população que era de crianças que eram meio escravizadas, pra você ter toda aquela sociedade montada. Só que o problema desse arco todo é que, assim, apesar de ele expandir muito isso, eu acho que ele tá meio que, assim, ele não tá muito coeso com a ideia central do filme. Então, de repente, seria melhor se você fosse trabalhado num filme à parte, com o Finn como protagonista, porque eu acho que o Finn é um personagem que tem, assim, muito potencial pra ser protagonista de um filme só. E eu critico um pouco até que, no Despertar da Força, ele vendeu o primeiro trailer, e eu acho que no filme inteiro ele não tem tanta participação, assim, porque ele acaba um pouco dividindo um pouco assim com a Rey, fica um pouco até apagado no final. Mas eu acho que, de repente, ele tem essa coisa de você poder fazer um filme só disso, e dentro dos Últimos Jedi fazia só uma referência e tal, uma coisa um pouco mais rápida, que desse um pouco mais de ritmo, né? Porque acho que é nesse momento que as pessoas começaram a sentir o tempo do filme, né? Foi pelo menos quando eu senti, eu falei, cara, já tá aqui a 1h50, sabe? Esse filme não vai acabar, então eu acho que, apesar de ser uma história... como história, né, muito boa, eu acho que no filme ela não funciona também.
Bruno, eu acho que você é um cara muito inteligente. E eu acho que você foi mais inteligente que o Ryan Johnson. Eu entendi o que você falou de mostrar outras áreas, mas, cara, eu acho que você foi mais inteligente que ele. Eu acho que esse negócio do Finn só existe basicamente pra... Lógico que eles acharam o Lando Calrissian da vez lá, e o cara traiu ele, beleza, mas assim, eu acho que mais que tudo, essa cena só serve pra aparecer aquela criança olhando pro espaço na última cena, e pro Luke falar, a rebelião, a fagulha, e o Paul Dameron repetir também, a fagulha da rebelião voltou, porque tem um garotinho lá na Etiópia do espaço lá, que ele vai ficar... mega inspirado, pra mim só teve isso. O problema, como você falou, é que é a hora que você sente, porque é 40 minutos de uma cena que podia demorar 10 minutos, sabe? Meu, achei um saco, que inferno.
É, eles podiam fazer como o próprio o filme Rogue One funcionou, que é contar uma história que, assim, é mencionada na trilogia principal, e depois você expande e faz, de repente, um filme, assim, com uma ideia um pouco mais de espionagem, sabe? Um filme de assalto, de novo... E você expande isso num filme um pouco mais localizado, mas acho que dentro daquele escopo global que você tinha o Snoke capturando a Rey, sabe, o Luke querendo treinar a Rey, não sei, todo um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, você acaba botando mais uma história e isso acaba, tipo, pesando mais no filme, né? o filme acaba tendo essa barriga, né? Nesse momento.
Eu acho que a única coisa que deu pra aproveitar desse arco do Finn aí, essa demora toda, foi de poder mostrar esse arco dos jovens que são impulsivos, que, né, sem paciência, versus a paciência e a experiência dos mais velhos, né? Foi a única coisa que serviu, porque enquanto a mulher lá, que eu nem lembro o nome que o Renan falou, que ela se sacrificou lá, que a gente tá meio cagando pra ela mesmo, que não é um personagem que a gente se apega, tipo, ela falando, não, espera, não vai. A própria Leia falava pra ele, falando, ó, não vai, não faz. Tipo, ele já tinha um plano ali por baixo, mesmo que ele não precisasse saber. Aí o cara vai lá, faz as cagadas, entendeu? E, tipo, e acaba dando com a cara, né, como diz a minha avó, com os burros na água, entendeu? Tipo, não, é a única parte legal que você consegue aproveitar dessa cena aí de 40 minutos enrolando para o negócio nem dar certo, hein?
Mas, ô Renan, eu posso vir de novo com a minha máxima do programa? Então,
vai lá.
Eu acho que a quebra de expectativa, eu acho que ela não funciona tão bem nesse caso, mas acho que foi a intenção do filme, né? Com essa, todo esse lance da como é que é o nome dela? Holdo. É Holdo, né? A de cabelo roxo.
Holdo. Então, Holdo.
eu tava tentando não falar Holdo.
Cabelo de repolho lá.
Isso. A Holdo, ela meio que funciona no filme. De novo, com essa ideia da quebra de expectativa, porque o filme te mostra ela como uma vilã a princípio, né? Como uma potencial traidora, digamos, entre aspas, né? A moça que de repente vai ser a covarde ali do grupo. E no final você vê que tudo fazia parte de um plano, você tem toda aquela quebra de expectativa de novo. Assim, eu acho que essa quebra de expectativa ela demora um pouco, tanto que você não sente tanto, eu acho. Você meio que... Ela demora um pouco pra finalizar, então acho que ela não funciona tão bem quanto as outras do filme. Mas acho que ela, de novo, segue essa ideia de que, às vezes, as coisas não são como são, sabe? Porque, no momento que, na primeira vez, você vê ali o Paul Dameron realizando um plano com sucesso, né? Logo no começo, aí, tu fica, caramba, é isso aí, tem que ser impulsivo, que não sei o quê, o cara tá agindo pelos outros. E logo depois ele quebra tudo isso falando, olha, gente, não precisava disso, sabe? A gente aqui tava tudo planejado e tudo que você fez meio que só, tipo, estragou as coisas. E também isso também funciona um pouco com o arco do Finn, né? Que tá meio que atrelado ao Paul Dameron, que é essa coisa de ser impulsivo e tal. Então acho que o filme ele brinca com essas coisas. Só acho que, de repente, esse núcleo da Holdo, ele acaba sendo um pouco apagado e não funciona tão bem quando ele tenta fazer essa quebra de expectativa.
Isso tudo tá jogado, Bruno, como quase tudo no filme. Assim, eu acho que o resultado desse filme só não foi pior, porque o casting dele foi feito de um jeito muito bom, porque os personagens são muito carismáticos. Porque quando você pega pra ver, por exemplo, sei lá, a Rey é muito carismática, cara. E ela fica uma gracinha de cabelo solto depois do momento lá do filme. Mas enfim, ela é muito carismática. O Finn, como cara meio covardão, meio com medo de tudo, legal. O BB-8, que é o Android, o droidzinho lá, legal. O Paul Dameron, que é o cara meio malandro, meio militar e tal, bacana. Eu acho que eles se sustentam muito bem. E é por isso que o filme não é tão ruim assim. Eu acho que, como eles têm carisma, eles acabam erguendo o filme em alguns momentos por atuação e tudo mais, assim. Mas eu acho que, cara, fora isso, eu acho muito complicado. E a galera falou de apresentar coisa nova, só pra comentar com vocês uma coisa. Sabe o que eu tava querendo muito que acontecesse? Que, porra, de verdade, eu ia bater palma se os caras fizessem isso. Ainda mais porque essa semana eu li uma notícia de gente falando que vai ter uma petição dos fãs pra que esse filme não faça mais parte do cânone. Gente, vai entregar um currículo, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, eu não gostei do filme, mas, cara, não é tão importante assim pra sua vida, querido, sabe? Vai se preocupar.
Vai achar uma pia de louça pra lavar.
Exatamente, mas enfim. Eu tava achando que o filme ia tomar essa decisão, ia ser muito corajosa, e eu gosto de decisões corajosas, e dane-se se a galera não gostar. Eu tava achando, de verdade, que o Luke tinha entendido, de uma certa forma no filme dá a entender que sim, que as coisas têm que ser equilibradas e que os dois lados têm que coexistir. O que eu tava achando? Eu tava achando que o Luke atacou o Kylo Ren de propósito, não pra matar, mas pra tentar meio que acelerar o processo do Kylo Ren virar do lado negro, e porque ele entendeu que não dá, tem que ter o Luke, ele ia, sei lá, treinar Rey, treinar quem quer que seja lá, pra ficar dois do lado luminoso, ia ficar o Snoke e o Kylo Ren de verdade do lado negro, e ia ficar equilibrado. Isso ia desconstruir completamente o Luke. E eu sei que ia ter muita gente que ia ficar puto de ter feito isso, dele deixar de ser aquele herói totalmente branco, né, daquela coisa mais maniqueísta. Mas eu tava torcendo pra acontecer isso. Na hora que eu achei que ia acontecer, eu falei, cara, vai corajoso, destrói tudo. O filme não tá dizendo que é pra ignorar o que aconteceu antes, então vai, destrói tudo. Aí não, né, aí fica no caminho mais tranquilo.
Mas eu acho que o filme, ele meio que faz isso, né? Eu tive a sensação, porque tem um momento que... Assim, tô lembrando exatamente, que eu só assisti o filme uma vez, mas... tem um momento que acho que o Luke tá falando com a Leia, e ele fala que, assim, o Kylo, ele não tem mais volta, né? Ele tá meio que já tá decidido do lado dele, e ele não tem mais volta, então não adianta ele tentar. E acho que depois da conversa com a ideia do equilíbrio e tal, eu acho que, assim, então eu fiquei com essa impressão de que o Luke, ele meio que força, né, a raiva dentro do Kylo, justamente para aquilo se mostrar como um contraste em relação a Rey, né? De repente, assim, para Rey entender que a força, ela tá dividida, ela tem que coexistir dos dois lados. Então, acho que... Não, tanto que a Rey, ela acaba ficando em dúvida justamente no momento que ela acha que o Kylo tá... Ele pode ser revertido, né? E aí ela meio que também se perde um pouco e ela bate... Ele acaba errando, né, na concepção dela. E é justamente essa ideia de que, de repente, para ela entender isso, o Kylo precisa se mostrar o outro ponto. Né? Então, assim, acho que isso pra mim também foi bem entendido.
Eu achei, desculpa te cortar, eu achei que o Luke foi pra matar o Kylo Ren. Ele foi pra... Olha a desgraça que eu criei aqui, eu vou resolver isso de um jeito muito, né? O Matheus fala que o Luke sempre foi cinza, e eu acho que ele sempre foi cinza mesmo. De um jeito bem filha da puta, né? Porque o maluco tá dormindo, ele era seu aprendiz, ele provavelmente não tava esperando. Quem que tem esse negócio de aprendiz e mestre, um matar o outro aí? É Sith, né? Mas aí o Luke vai lá, na minha opinião, eu não sei se ele tava com isso tão claro, não. Eu acho que, de uma certa forma, ele foi pra resolver o Kylo Ren ali também. Eu não sei se ele queria só equilibrar o Kylo Ren pro lado negro, não. Não sei, eu acho que depois, ele, concordo com você, Bruno, ele entendeu que a Rey não ia conseguir trazer de volta. Mas naquele momento ali que ele ataca o Kylo Ren, não sei não, hein? Não ficou tão claro pra mim isso.
Não, eu concordo com você. Naquele momento que ele ataca o Kylo, ele não tá com essas coisas bem definidas. Tanto que a ideia da transcendência dele como mestre, da sabedoria, ele tava aquém ali, né? Ele só foi entender a real ideia da força ali quando ele tava com Yoda. Né? A ideia de que você... A formalidade ali da força não tava, tipo, não era definida pelos livros, né? Eu digo assim, ele entende isso no momento que ele vai lá pra cena final. Que ele entende que provocar o Kylo é tipo, potencializar o lado obscuro da força, que é importante, de repente, pra Rey fortalecer o seu lado da luz, né, no caso. Então, acho que naquele momento do ataque, ele tava, só mostra ali o quão quebrado ele como mestre, como o entendedor da força estava, né? Eu concordo totalmente com você. Naquele momento ali, ele não tava. Mas depois, sim.
Vocês entenderam também que tanto o Luke, o Yoda e o Obi-Wan também, todos esses caras, quando eles... passam a ser abstratos, né? Deixam de ser um corpo material e viram purpurina, eles viram a força. Então essa coisa que eu tava comentando agora há pouco, da força ser uma divindade e ter, né, opções próprias, né? Será que quem move são essas pessoas sensitivas da força que morreram e se tornaram fantasma da força? Por exemplo, imagina, é porque a gente não tava vendo, mas imagina que naquela hora que a Leia foi arrastada de fora da nave, para dentro da nave, era tipo um Jedi fantasma lá que puxou ela. Será que foi isso que o filme quis dizer? E aí o Luke agora é um desses caras também, que movem a força?
Eu acho que, assim, no meu entendimento, não é nem que a força funcione como uma divindade ou uma coisa que escolhe as coisas. Eu acho que a força, ela, como eu falei antes, acho que ela existe. E a partir do momento que assim, aquelas figuras, né, elas meio que entendem a força, elas meio que convergem pro que é a força. Então eles acabam sendo a força, né? Então você meio que tem uma ideia de espiritualização. Então, assim, é como se você se unisse à força. E, assim, em questão simbólica e tal, ela acaba, depois eles acabam, por exemplo, Yoda quando volta... a questão da espiritualização da coisa, acho que é só uma coisa mais simbólica, né? Acho que a força, ela continua existindo, e no caso ali da Leia, seria como se ela, naquele momento ali, ela tivesse sentido a força e fosse capaz de acessar ela, no caso, né? Ela teve ali um momento de convergência. Eu entendo assim mais essa ideia da força.
Então, sim, eu fiquei com isso na cabeça. O Matheus colocou um ponto agora aqui que, cara, eu não lembro de eu ter pensado, muito interessante. Será que depois que o cara morre, ele vira força ou ele tem vontade própria, né? Um lance meio assim. Mas, não sei, cara, isso é muito louco. Mas no caso da Leia, cara, no filme, eu tô com o Bruno. Eu senti que a Leia, porque ela abre o olho e tal, eu senti que naquele momento... ela se conectou com a força. Ela não teve treinamento Jedi, mas ela sente as coisas, né? Isso já vem de outros filmes. E eu entendo essa coisa também da força como tendo vontade própria. Lógico que tem. Até no Rogue One tem um maluco japonês lá que ele anda no meio do tiroteio e não acontece nada. Só que também, cara, isso aí é o recurso que... todo mundo quer, né? Que o roteirista quer, porque ele pode fazer qualquer coisa. Ah, Leia vai morrer? Não, não vai. A força não vai deixar. Aí fica uma beleza também, né? Mas, assim, eu acho que esse filme, ele trata de uma coisa... acho que por isso que pro 9 a gente tá meio perdido de tentar imaginar o que, que vai acontecer. Porque eu acho que esse filme, ele... mais do que o que normalmente acontece no terceiro filme, né? Aconteceu no segundo, ele destruiu... tudo, ele meio que fechou muita coisa, mal fechada, na minha opinião, mas ele fechou, e ele deixou, por exemplo, a Rey não foi treinada, porque ela não foi treinada, aquela palhaçada lá, que lá não é treinamento. Se o do Luke com o Yoda já não foi treinamento direito, imagina a Rey com o Luke, né? Ela não foi treinada, o Yoda interferiu pra destruir os livros Jedi lá, e na minha opinião, meio que deixando claro que realmente, se você pensar em coisas como oposição, você está pensando errado, então não tem validade nada daquilo. E isso abre uma brecha que agora a Rey ela pode recomeçar ignorando tudo o que foi feito antes de Jedi, Sith, de lado luminoso e lado negro. Isso dá uma possibilidade para a Disney trabalhar de formas que nunca houve possibilidade antes. Agora, tem que ver se os caras vão ter coragem de criar alguma coisa, né? Porque eles usaram muita coisa nesse filme pra realmente destruir. Eu falei, tá registrado também. Quando a gente falou do episódio 7, eu falei, ó, o Luke vai passar o bastão e a Leia vai passar o bastão. O Luke passou o bastão pra Rey, de um jeito meio torto, mas passou. E aquela cena final da Leia falando, olha pra mim não, vai lá com ele. É a Leia passando o bastão militar pro Paul Dameron. A Disney tá tirando os velhos tudo de cena, assim. Nisso eu concordo com o que o Bruno falou antes. As falas do Yoda e do Kylo Ren, justamente isso. A Disney falou, esses velhos aí, eles estão aqui só pra dar uma satisfação, mas vai sumir todo mundo.
Será que existe a possibilidade, eu posso até estar sendo repetitivo, porque eu sempre falo isso, mas eu gostaria muito, muito de ver, e eu vou usar de novo o mesmo termo, um Grey Jedi, talvez no episódio 9, talvez a Rey, porque sempre bate tanto na tecla do equilíbrio, porque existem duas possibilidades aí. A Rey derrotar o Kylo, ou o Kylo talvez voltar pro lado luminoso. Aí se ele voltar pro lado luminoso, a Rey tem que ir pro outro lado, porque se tiver dois do lado luminoso, não tem um equilíbrio. Aí imagina que foda talvez seria os dois aprenderem a usar os dois lados da força, sabe? Porque, não sei se vocês assistiram Clone Wars e tal, lá até mostra esse conceito da força como uma divindade. Tem até uma cena que é muito legal que mostra o Anakin visualizando talvez o futuro dele, mostra uma nuvem assim em volta dele como Darth Vader. E eles falam que não tem como uma, que ele, o Anakin, eu acho que ele tenta derrotar o lado negro, e o lado da luz fala que não tem como uma existir sem existir a outra. E no próprio Clone Wars mostra o Yoda, quando ele vai para um planeta se aprofundar no treinamento dele, ele sente que o planeta está chamando, mostra que dentro dele tem uma pontinha do lado negro que em todo mundo existe. Não existe uma pessoa que é 100% o lado da luz. Isso sempre vai existir. Todo mundo tem um lado ruim. Sabe, eu acho que seria uma coisa muito, muito legal de ser apresentado no cinema, principalmente pelo caminho que a coisa tá tomando agora, sabe?
Então, sobre previsão pro 9, né, que você puxou isso aí agora, eu acho que o que vai acontecer não é de um vai pro lado de um, outro vai pro lado de outro, vai ter gente cinza, eu acho que não, eu acho que vai acabar. O Jedi acabou e Sif, o lado negro, que seja, acabou. Porque do mesmo jeito que um não existe sem o outro, se um existe, é por causa do outro. E eu acho que o Luke percebeu que o lado negro da força só existe porque existiram pessoas que quiseram manipular a força para se tornar algo, né, que, ah, como você pode controlar a força, o Jedi como se fosse um insulto à força, né? Você está sendo um Jedi, você está usando a força a seu favor, e o Luke está percebendo que não, você não pode ser mais isso. Foram os Jedi que criaram o Império, praticamente, né? Todas as coisas que o Jedi, a mesquinhosidade do Jedi criou o Anakin, criou tudo que veio se tornar o Império, e eu acho que o Luke está percebendo que a melhor opção para os dois lados é nenhum existir.
É, eu acho que até o que o Matheus fala está relacionado aqui é um pouco que o Jonas fala, que é no sentido que quando o Yoda meio que destrói os livros, ele dá a entender para mim, e aí eu falo assim, em meio que resposta ao Renan, que eu acho que isso para mim já é uma. Já é corajoso você meio que decidir tomar esse rumo. Porque, cara, a ideia é de que não, a existência dos Jedi, como o Matheus falou, é assim, é uma coisa meio que, sabe, é uma coisa um pouco presunçosa, sabe? É você existir que existe o lado bom, né? Que existe o lado bom e que você é o lado bom, que você é o lado certo. Então, eu acho que quando ele destrói ali a questão do Jedi, quando um trailer fala, né, e depois no filme fala, o Luke fala que os Jedi têm que acabar, é nesse sentido de que, cara, o lado certo é uma coisa muito incerta, né? O lado certo é uma coisa muito incerta, uma coisa muito ambígua, né? Você não tem como determinar isso estando do lado que você está. Você não pode determinar que o seu lado é o certo, né?
É como numa guerra, né? É pra quem tá do lado errado, tá do lado certo. É,
exatamente.
Né?
E aí eu acho que, ele transcende, né? E de repente, até como o Obi-Wan transcende quando ele transcende, o Yoda também. É quando eles começam a entender essa ideia do que é a força. E quando o Yoda destrói as árvores, a árvore, o templo, né? Acho que isso deixa claro o que o filme quer passar, né? E também toda aquela construção do Rey e do Kylo. Então acho que o filme ele vai seguir um pouco pra essa. Assim, deu pra mim a sensação de que ele vai seguir essa ideia.
Não, só por curiosidade, já que todo mundo falou dos livros aí que o Yoda destruiu, foi só eu que vi, a Rey salvou um ou outro livro, não salvou? Mostra.
Parece que sim, parece que sim, que ela carregou, né, um dos livros.
Puta, vai repetir de novo, porque essa história só tá acontecendo de novo, essa guerra só voltou, porque o Luke foi presunçoso de querer determinar que eles são o lado certo e que ele tem que treinar mais gente pra servir ele do lado certo. E aí, como você disse, eu gostei muito dessa alusão de que o Obi-Wan e o Yoda e o Luke, eles se tornaram parte da força quando eles perceberam que não existe o lado certo. E isso, ele tomou essa decisão agora. Se ela salvou um livro agora, vai repetir essa história de novo. Então tomara que tenha a noção de falar, não, esse livro aqui só serve agora para ser história, não serve para destruir mais ninguém. Não tem que ter mais lado certo nenhum, não tem que ter mais ninguém controlando a força e pronto, deixa essa força em paz aí.
É, acho que vai fazer parte do arco dela entender isso, né? Assim, pra eles não. Porque ela meio que ficou sem mestre, né? Porque o Luke, ele meio que vira lá purpurina sem ninguém saber, né? Aliás, eles sentem, né, o Luke, a Rey e a Leia sentem isso, mas acho que vai fazer parte do arco dela como herói, né, ela entender isso da mesma forma que, de repente, todos os outros entenderam, né. E aí você meio que quebra a ideia do que é o Jedi, né, porque o Jedi é essa entidade meio que, ela é quebrada nesse filme.
Pô, eu vou ser o chato de novo aqui, assim, eu concordo com vocês que, eu acho que vai muito pra esse lado, se a Rey salvou o livro e ela levar o livro em conta... Eu tô com o Matheus mesmo, vai voltar tudo. E se ela não levar em conta que existe um lado certo, vai cair. Pode cair tanto na do Jonas, coexistir, uma coisa meio assim, ou vai cair na do Matheus de acabar. Eu não sei como que seria o acabar também. Eu acho que eu tô mais pro lado do Jonas, assim. Kylo Ren e Rey, eles fazem as capitanias hereditárias da galáxia, sabe? Tipo, da metade pra lá eu coordeno, metade pra cá você coordena, vamos coexistir e tal. Mas eu queria dizer uma coisa que eu vou pagar de chato de novo mesmo, porque eu fiquei muito frustrado com o Luke, cara. Eu achei que o Luke ia fazer tanta coisa nesse filme. Eu entendo que ele tá quebrado, ele passou por um monte de coisa, mas, cara, eu tava esperando um negócio tão espetacular. E a coisa mais massa que o Luke faz nesse filme... O Saga de Gêmeos, do Cavaleiro Zodíaco, fez isso lá, ficou controlando a armadura de longe também, sabe? Não, gente, não. Na hora que ele tomou aqueles tiros tudo, eu falei, meu, vai voltar e o Luke vai estar só com a mão erguida, ele vai ter parado os blaster e o caramba, 4, porque se o Kylo Ren parou um tiro de blaster no 7, o Luke vai parar tudo no 8, e aí não era nada aquilo no final das contas. No final das contas ele tava lá na ilha, ele tem um Wi-Fi poderosíssimo e aí ele tava, tipo, via Skype. Ai, gente.
Ó, na verdade, eu vou falar que o Luke só virou purpurina por um motivo. Ele foi tentar renderizar ele com a barbinha feita. Se ele tivesse renderizado normal, ele não tinha morrido.
É, mas é tipo isso, cara. Mas eu fiquei tão...
É, o cabelinho.
É, foi tudo penteadinho, barbinha feita e tal. Aí, aí fica mais pesado pra renderizar. Aí é foda.
Assim, eu nem tinha... Assim, eu não tenho muita lembrança de Cavaleiros do Zodíaco, deve ter assistido. Não lembrava muito dessa referência, mas assim, pra mim foi uma coisa que até funcionou e... E num geral, no cinema que tava comigo, a galera, assim, foi até um momento que a galera vibrou mais no cinema, que foi, tipo, uma coisa que, pelo menos pra mim, eu não tava esperando e pra mim funcionou bem, sabe? No sentido de demonstrar, assim, até, assim, acho que dentro do filme, como simbologia do Jedi, acho que só dentro do filme, acho que só funcionou como uma forma de mostrar o quão forte na força o Luke tava naquele momento, né? De conseguir fazer uma projeção daquela e tal. Então foi mais uma demonstração de força e tal. Porque, e acabou, assim, eu não sei vocês, mas acho que às vezes eu tenho a impressão de que, como os filmes clássicos, eles não eram um filme que tinha muito recurso, essas demonstrações, às vezes, do controle da força não ficavam tão manifestadas, assim, no filme, né? Não estavam tão presentes no filme, apareciam de umas formas um pouco mais subentendidas, um pouco mais discretas. Então, acho que nesse ponto, acho que foi uma forma de homenagear o quão Luke é forte, né? Com o personagem, tanto quanto o usuário da força, não, né? O conhecedor da força, ele era naquele instante pra poder usar todo esse poderio na cena. Então, assim, eu curti bastante. Pra mim foi uma cena de ápice, né, de máxima, né, em tela, no caso.
Não, então, eu acho que pode ser que a Rey pegue o livro e estude sozinha, sem um mestre, né, já autodidata, né, autogedata, não sei como é que é.
Autogedata é maravilhoso, que bom que você botou no
ovo. A camiseta será feita.
Eu vou fazer a camiseta autogenata.
Eu sou autogenata, mas...
Na pré-estreia vai todo mundo com essa camiseta.
Demorou. Mas você tava falando que não tinha entendido o que eu tinha dito sobre o fim, né? O fim, no caso, o final da história dos dois lados acabando. É, esse trocadilho não foi proposital, não. Eu acho que é o seguinte, assim, é porque talvez a gente não tenha imaginado isso ainda, que sabe quando toda vez começa o Star Wars e diz lá há muito tempo atrás, então essa história, essa fantasia aí, essa história da força, dos dois lados da força e essa guerra aconteceram há muito tempo atrás e a partir do momento em que o Luke, que foi o responsável de trazer esse equilíbrio na força aí, deixou isso para Rey, e ela vai acabar com os dois lados superpoderosos da força, vai começar a nova era, que é a era onde a gente vive. É a era, não é a nossa galáxia, mas é a era onde a gente existe hoje, que não existe mais gente controlando a força, porque a força finalmente ficou em paz. Eu acho que é isso que essa história tá contando.
Caraca, seria genial, cara. Seria genial, assim, né? O Matheus colocou essa coisa de fábula, né, de há muito tempo atrás. Cara, se ele só desse um salto temporal, como tem, né, no universo expandido, a Velha República e depois tal. Se eles fizessem isso, seria legal pra realmente dar uma, até uma rebutada, contar coisas completamente diferentes. E vamos, Disney, eu não ligo, eu não sou o fã chato que acha que tem que ser tudo igual, eu quero mudança, eu quero histórias novas. Se a Disney fizer isso, cara, eu vou adorar. Tomara que a... Vamos fazer esse podcast chegar na Disney, por favor.
É, gente, uma coisa que eu tenho que trazer aqui, pra mim, que foi o segundo grande problema do filme, e me dá até o coração falar isso, porque eu tive um grande problema no filme quanto à trilha sonora. Assim, eu não sei se vocês sentiram isso.
Não, não existe, não existe.
Não, assim, ela até existe... E existe desde os outros filmes, né? Eu acho que a única grande inovação ali é o tema da Rey. Porque, além de ela existir, ela não inova em nada. Ela traz as mesmas coisas. E até aí, eu não vejo nem problema. O problema é que, cara, não sei se vocês repararam, mas assim, a trilha sonora, ela fica em loop no filme. Sabe? Você tem cenas em que elas, assim, tem pelo menos umas três cenas que utilizam a mesma música. A mesma música não, a mesma o mesmo tema musical por trás do John Williams. E isso pra mim foi uma coisa, assim, muito prejudicial, até no quesito técnico mesmo, porque em determinados momentos a música ela não cresce e, assim, ela, como ela se repete, ela não é novidade, ela não te impacta, né, de como uma coisa que você não esperava. Então tem cenas que você às vezes não sente a música porque ela já foi tocada antes, né? Eu acho que isso tá muito atrelado também a como o diretor, ele meio que pensou o filme em ficar muitas vezes quebrando as coisas, né? Em repetindo, em fazendo uma cena aqui, depois fazendo, quebrando a sua expectativa ali, voltando para aquela cena. Então acho que a trilha sonora, ela meio que fica um pouco fraca, né? Não no, em questão de qualidade, porque são... É uma orquestra, né, que tá por trás dessa trilha sonora que reverbera aí durante décadas, mas que no filme ela acaba não impactando e acaba não fazendo assim tanto efeito. Isso me incomodou tremendamente ao longo do filme, tanto que assim, na metade do filme eu já tava falando assim, cara, por que eles estão repetindo tanto as mesmas sequências musicais, né? Isso pra mim ficou uma coisa muito, muito fraca no filme.
Ah, o John Williams, ele precisa aposentar, né? Eu falei isso no episódio de semana passada. É inegável a carreira do cara. O cara é um dos monstros do cinema. Mas ele não tá produzindo nada demais. E aí repete tema clássico, repete demais. Tá ruim.
Tá na hora deles contratarem o Hans Zimmer. Mas que bom que vocês começaram a falar da técnica, porque eu tava querendo começar a falar sobre isso. Porque eu acho que pode ser... concordo com vocês, esse filme tem uns problemas grandes... principalmente com relação ao enredo, mas toda outra parte que faz um filme, que é a direção, a atuação, a montagem, a fotografia, eu não gosto de elogiar a questão do CG, computação gráfica. Eu acho que esse, a Disney é um estúdio com orçamento, é fácil ter um CG bom, então eu não vou ficar elogiando essa parte, mas a fotografia é um negócio que tem que ser de visão mesmo, né? A fotografia, você pode ter o orçamento que tiver, mas a fotografia depende da visão do diretor.
É a arte, né? Desse... É arte, né?
Caraca, é na gravação. E esse filme tá com a fotografia muito bem trabalhada, trabalhada no vermelho até, né? E todas as cenas que tem o Luke, cara, aquilo ali era uma obra de arte, cara. Eu quero moldurar aquelas cenas do Luke, eu quero ter um quadro com aquilo ali, quero usar de capa, tá muito lindo, tá muito bonito. Tá demais, então eu acho que posso ter abstraído os problemas de enredo porque o filme foi muito bom. E ultimamente tá tendo muito pouco filme e que tem muito filme que tem grande orçamento e que não tá fazendo bom uso desse grande orçamento. Tô sentindo falta disso, né? Problemas de filmes recentes até que a gente pode comentar, que vocês já comentaram aí, né? Que eu ouvi os episódios até e eu concordo com a opinião. E nesse caso aqui, eles mostraram pra mim, ó, a gente tem esse dinheiro, a gente tá fazendo um bom uso desse dinheiro. É igual político, a gente sabe que o estúdio é corrupto, a gente sabe que tem que eles superfaturam naquilo ali, mas tá mostrando pra mim ali, eu tô convencido, entendeu? E a questão de enredo não me tira, questão de enredo não me tira muitos pontos do filme, sabe? Eu costumo dar nota de 0 até 5 lá na Terra Nerdica. O enredo é só um dos pontos desses 5 pontos, né? É o que eu falei. Um é para direção e montagem, outro é para atuação, outro é para efeitos sonoros e trilha sonora, outro é para fotografia e efeitos, e o outro é enredo. E só o enredo que tem problema nesse filme. Então, por isso que esse filme tá de 4 a 4,5 ainda, dentro de 5, ou seja, 8, não sei como vocês dão, acho que vocês dão de 0 a 10, né? Então seria por isso que ainda não baixou de 8 pra mim. E vocês me convenceram até a perceber mais problemas ainda de enredo, mas o filme não baixou a nota pra mim nesse caso. É isso que eu queria falar.
Episódio grande, discutimos esse grande lançamento do final do ano. Ouvinte, pense nos argumentos, não nos odeie. Quer dizer, pode odiar também, mas pensa no argumento. Eu tenho certeza que muita coisa que a gente falou aqui, tanto a favor ou contra, vai fazer você repensar muitas coisas que você viu ou que você até mesmo não viu no filme, né? Então, assim, o que o pessoal falou já fez eu enxergar algumas coisas diferentes. O Matheus comentou isso também. Então, leve em conta as ideias, não leve em conta muito as pessoas, o meu piti, coisas nesse sentido. E deixe nos comentários o que vocês acharam. Vocês também podem participar do debate. Para encerrar, então, eu queria chamar primeiramente o Jonas para falar um pouquinho do canal Bacon Nerd. Vamos lá, Jonas.
Bom, primeiro, antes de eu falar do canal, eu queria agradecer muito o convite. De verdade, esse foi um dos bate-papos mais legais que eu já tive, assim, foi muito da hora mesmo. E para quem quiser acompanhar aí o canal, é só entrar lá no youtube.com/baconnerd, que a gente fala de mais cinema, série, quadrinho também a gente fala um pouco. E também tem a página no Facebook, facebook.com/baconnerd. Quem quiser acompanhar vai ser muito bem-vindo e eu fico muito feliz de ter vocês lá.
Não precisa agradecer, não, vocês já são de casa, que não é nem convidado, já pode abrir a geladeira, já fica à vontade. E eu queria também aproveitar e chamar o meu querido Matheus para falar um pouquinho do Terra Nerdica. O que está pegando por lá, Matheus?
Então, Terra Nerdica, a gente até está com um podcast agora, que até eu convidei o Renan para participar. Mas a gente não tem a fidelidade que o Meia Entrada Cast tem de postar toda semana, né? Mais assim, quando a gente pode mesmo. Mas se a gente vai falar de Star Wars, eu acho que não vai falar sobre o filme. Eu vou postar o Meia Entrada Cast para ser a opinião sobre o filme. Aê. Mas provavelmente a gente deve gravar um episódio só para falar do universo Star Wars, né? A gente fez um de Liga da Justiça também, não falando sobre o filme, mas falando sobre o universo Liga da Justiça, quadrinhos e o universo no cinema, né? Até postando também o Meia Entrada Cast como referência, se vocês querem saber sobre o filme. Aí a Terra Nerdica é um site que também tem todas essas mídias de YouTube também. Instagram está bem participativo, a gente está fazendo muita coisa legal, né? Fazendo umas coberturas muito legais também, produzindo alguns conteúdos, e você pode conversar com a gente lá, até mesmo se você tem interesse em ajudar, você pode falar com a gente. Eu acho que os e-mails vão estar todos aqui, o e-mail vai estar aqui na descrição, né? Eu posso te mandar, sim, né,
sim,
Renan?
Sim, sim.
Os links aqui. E é isso, o pessoal já deve me conhecer aqui, né? Porque eu já participei umas 4 vezes...
Já é de casa.
Eu já convidei o Renan também para participar, principalmente para falar sobre Dragon Ball, e a gente tá para gravar isso aí ainda. Então vocês fiquem ligados que vocês vão saber quando lançar esse episódio.
Não, vai ser lindo. Muito obrigado pelo convite, Matheus, estarei lá sim. E para a gente encerrar então, Bruno, a missão da música de encerramento ficou para você. O que que você pensou aí para a gente?
Ah, cara, eu acho que eu não vou fugir muito do que era esperado, não. Acho que, apesar de a gente ter criticado, né, a trilha sonora no sentido de como ela é montada no filme, eu acho que John Williams é John Williams ainda. Você pode tentar criticar ele, mas acho que a crítica sempre volta, porque o cara já se consagrou. E acho que eu vou botar a música The Last Jedi, que é a música que toca no final do filme, assim, na sequência final do filme, quando o Luke tá lá no seu momento apoteótico. E acho que, apesar de ela ser um pouco, ter ali, né, muito do trecho que já é bem consagrado, o John Williams ainda brinca um pouco com alguns toques sonoros que deixam a sequência bem interessante. Então fica aí The Last Jedi, direto da trilha sonora de Star Wars.
Muito foda. Antes da música subir, ouvinte, não se esqueça, nós estamos também em todas as redes sociais, facebook.com/meiaentradacast. Nós temos o nosso perfil oficial no Twitter, no @meiaentradacast. Se você quiser falar comigo ou acompanhar as maluquices que eu posto, eu enquanto indivíduo, enquanto pessoa física, tem o meu Twitter, @renanfileto. O Lucas, que está sempre aqui com a gente, agora está de férias no final do ano, mas o Lucas também tem o Twitter dele, o @aralvaral, aral com L, varal com L. E também não esqueça de dar aquela forcinha pra gente, indo na iTunes, avaliando e deixando aquela mensagem que enche o nosso coração de alegria. Então agora sim, a música escolhida pelo Bruno vai subir. A gente se vê na semana que vem. E ó, Meia Entrada fechando o ano com um episódio toda quarta, hein? A gente se vê na semana que vem e um abraço pra vocês.
Valeu, galera, e que a força esteja com vocês.
Valeu, e a hora dos Jedi acabarem.
Valeu, galera. Satisfação. gostar, ou foi tipo só um... Tipo, é legal e nada
não,
mais?
Não, assim, quem dá... Vamos colocar número, não resolve muito, mas quem dá mais do que 7 pra esse filme?
Eu.
Cara, vocês estão falando... Desculpa, eu tive que sair aqui. Vocês estão falando do Star Wars já, né?
Não, é, agora é o 8. Não, eu só quero separar quem gostou e quem não gostou do filme.
Cara, eu gostei. Eu tô do time... Dessa vez eu tô do time que gostou.
Bruno. Também tô nessa, Renato. Eu saí do filme com um gostinho de 7, depois eu pensei um pouco mais e fiquei com um filme mais de 8.
Jonas? Não,
comigo foi o contrário. Eu saí do cinema com sensação de 10 e tá indo pra 9 e 8 agora.
Jonas, vem.
Depois de hoje vai sair
convergindo. Tá convergindo.
Ó, eu... Pra ficar ali no meio termo, eu vou deixar com 7.2, tá?
Nossa.
É mais pra 7, porque tá
cara,
foda.
Viu? Cara, eu dei... Minha noiva perguntou ontem, eu dei 6. Vocês não têm noção do jeito que eu saí do cinema ontem. Quer dizer,
não, pela falta que você mandou, já dá pra perceber.
Pior. Mas o Bruno viu ontem, eu já... Pior que eu cometi um erro estratégico. Porque eu mandei pro Bruno... A minha subpauta aqui, que é as anotações que eu faço.
Eu já
e agora
tô preparado.
O Bruno sabe como responder meus argumentos. Eu cometi um erro estratégico.
Tenho tempo. Tive tempo de pensar aqui e armar meu plano.
É a réplica, né? Com provas, com PowerPoints.
É.
Tô achando que hoje vai ser que nem o Thor Ragnarok, hein? O Bruno gravou com a gente o Thor, né, Bruno? Eu tava o único batendo no filme. Eu acho que hoje eu vou bater muito nesse filme de novo, hein?
Ô, louco.
Não, eu vim aqui...
Você vai sair daqui evangelizado, Renan. Você vai gostar do filme, tenho certeza.
Tomara, eu quero sair daqui feliz, hein? Façam isso comigo, pelo amor de Deus. Provem pra mim que eu sou um idiota. É isso que eu peço pra vocês.
Vixe, se depender de mim, você vai continuar idiota.
Matheus Santana.
Me tornei o maior fã do Kylo Ren.
Ai, meu Deus, já, minha gastrite já atacou aqui. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos. Bruno Ferraz.
E o episódio 8 trouxe a coragem que Star Wars merece tanto.
Gente do céu. Meu Deus.
Olha a gastrite.
Meu Deus do céu. Tá bom, vamos lá. Eu tô. Tem que ter fé. Eu fiquei frustrado com o Luke nesse filme, de verdade. Eu entendi que ele tá quebrado, eu entendi, cara, tudo que aconteceu e conta que ele falhou e tudo mais. Mas, cara, eu esperava tanto mais, assim, dele. E aquele final de, tipo, o cara... Para com essa porra do bate-papo, caralho. Auto-injetada. Ai, caralho. Eu vou ter que falar tudo de novo agora, caralho. Ai, o Matheus é um filho da puta, cara. Tá, vou começar de novo aqui. Auto-injetada, por favor.